bem-vindos ao Portugal Sub-30, o podcast da Juventude Social Democrata.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da JSD, Portugal Sub-30. E esta semana começamos com a atualização sobre o processo do Brexit. Nas últimas semanas tem sido noticiada a dificuldade de o Reino Unido, através do seu governo ou do Parlamento, chegar a um acordo para a saída da União Europeia. E, fazendo aqui um pequeno balanço, o que é que podemos destacar? Por duas vezes, o acordo Theresa May foi rejeitado. Seguidamente, o Parlamento, através dos seus deputados, iniciou um processo para tentar aprovar saídas alternativas ou então formas alternativas do Reino Unido estabelecer um acordo com a União Europeia. Mas ainda assim não foi possível. Ou seja, o Parlamento tentou várias tentativas para conseguir aprovar um acordo de saída, tendo sido votadas 8 propostas alternativas às apresentadas pelo Governo de Theresa May. E, efetivamente, também não foi possível porque não houve uma maioria dos deputados britânicos para alcançar essa tal maioria. Então, Theresa May apresenta uma terceira tentativa, ou seja, até adiantando a possibilidade de se demitir caso o acordo fosse aprovado, mas, por uma terceira vez, o acordo de Theresa May volta a ser chumbado e, portanto, o Reino Unido continua num impasse sem conseguir, seja por via do Governo, seja por via da Câmara dos Comuns, sair da União Europeia. E, atualmente, como é que está o processo? Podemos dizer que, após a fase MEI 1, MEI 2, após a fase do Parlamento a entrar em jogo com uma tentativa de aprovar cenários alternativos, após o cenário MEI 3, ou seja, com a tentativa do Governo Britânico alcançar um acordo, sendo necessariamente o mesmo aprovado no Parlamento, Theresa May tenta agora negociar com Jeremy Corbyn, o líder da oposição do Partido Trabalhista, um acordo de possível saída que tem sido bastante criticada por os membros do Partido Conservador, que veem com algum receio a possibilidade de Theresa May negociar um acordo com o líder trabalhista Jeremy Corbyn. E, portanto, nesta fase, ou seja, em que andamos entre negociações governo, negociações no Parlamento, negociações entre o governo e o principal partido da oposição, continuamos com um impasse, é aquilo que se destaca, e as últimas notas que, obviamente, são relevantes, é de que May reunirá dia 9 de abril com Merkel e com o presidente francês Emmanuel Macron no sentido de estabelecer um acordo ou preparar a cimeira europeia que se realizará dia 10 de abril, ou seja, o Conselho Europeu dia 10 de abril decidirá novamente sobre um possível adiamento do Brexit e Theresa May terá, antes disso, conversas bilaterais com Merkel e Macron para estender o prazo. Há aqui, obviamente, uma questão que é de destacar, que é a possibilidade de, se o Reino Unido não sair da União Europeia até à data da realização das eleições europeias, provavelmente o Reino Unido terá também de eleger representantes ao Parlamento Europeu, o que dá a toda esta situação um caráter bastante caricato, se tivermos em conta que já passaram 3 anos, sensivelmente, desde a eleição e desde o referendo que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia. E para terminar sobre o assunto Brexit, penso que é relevante acrescentar aqui algumas notas. Na semana passada, dia 5 e 6 de abril, foram emitidos passaportes de cidadãos britânicos, os primeiros passaportes a serem emitidos sem o logo ou sem a frase a dizer União Europeia, o que justificou, o que gerou alguma celeuma e, nesse sentido, o que se poderá ter em conta é a justificação que o governo britânico deu, que se trata de eliminar o resto de passaportes com capa Bordeaux, ou seja, o Bordeaux que os passaportes britânicos têm, representando também a uniformização dos passaportes a nível europeu, tendo em conta que no final do ano o Reino Unido voltará, em princípio, a ter os passaportes antigos, ou seja, anteriores à adesão à União Europeia, e estes passaportes bordeaux sem o símbolo da União Europeia já causaram alguma celeuma, porque efetivamente o Reino Unido ainda não saiu da União Europeia. Última nota ainda relacionadamente com este tema é de que em Portugal, e este é um tema que penso que interessa, Portugal está a constituir um balcão Brexit através da empresa Naora, com o objetivo de captar investimento, e entre 2016 e 2017 e 2018 já foram captadas 22 projetos de empresas que totalizam cerca de 500 milhões de euros. E, portanto, sobre o Brexit, estas são as novidades que o podcast da JST gostaria de dar. O primeiro objetivo será, obviamente, modernizar as regras de direitos de autor, que não são atualizadas desde 2001, ou seja, têm quase 20 anos, e, portanto, desde essa altura muita coisa mudou, a internet popularizou-se e, efetivamente, é hoje um mercado global com milhares de milhões de pessoas em todo o mundo a utilizar a internet numa base diária. Em segundo lugar, visa também esta alteração uniformizar as leis de direitos de autor entre os vários Estados-membros, no sentido de criar regulação europeia, porque se tivermos também em consideração estas plataformas que funcionam à escala mundial, será sempre difícil a cada Estado-membro ter a sua própria regulação e, portanto, aqui o papel da uniformização da legislação sobre os direitos de autor é extremamente importante. Em terceiro lugar, esta lei visa também reforçar a responsabilidade das grandes plataformas sobre o conteúdo que é carregado pelos utilizadores e que acaba muitas vezes por ser monetizado por essas próprias empresas, mas que não se desloca nenhum fluxo, nem nenhuma retribuição, nem existe nenhuma monetização para os titulares dos direitos de autores face ao seu trabalho, que é produzido e depois replicado. E, por fim, um quarto objetivo, esta diretiva procura dar poder aos publishers para que negociem uma partilha de receitas mais justa com as plataformas agregadoras de notícias. Portanto, para resumir, atualizar regras de direitos de autor, uniformizar leis de direitos de autor a nível europeu, reforçar a responsabilidade das grandes plataformas sobre o conteúdo que é carregado pelos utilizadores e, por fim, dar mais poder aos publishers para que negociem uma partilha mais justa das suas receitas enquanto publicadores de conteúdos e as plataformas que agregam esses conteúdos. Há uma série de temas que, a propósito deste assunto, ficaram famosas e que se tornaram, inclusivamente, motivos de muita discussão, também de muita brincadeira e de muita polémica nas redes sociais. Uma delas, poderemos dizer que é a questão dos memes. Ou seja, houve alguns célebres youtubers e influencers digitais que imediatamente vieram dizer que então os memes, que são formas de comunicação que todos nós conhecemos e que todos nós utilizamos com amigos, com familiares, com os nossos conhecidos, dizia-se que os memes seriam proibidos. E, portanto, alguns críticos argumentaram que a lei iria tornar ilegais esses memes. Mas não, até ver, os memes estão salvaguardados e ficam até mais protegidos, de acordo com aquilo que é a redação da legislação aprovada, porque a diretiva vai obrigar todos os Estados-membros da União Europeia a transporem para a legislação nacional a salvaguarda do uso gratuito destes conteúdos, desde que sejam destinados para fins humorísticos e satirísticos. Há, obviamente, aqui questões que estão ainda, de alguma forma, para posterior regulamentação, e tem sido muito discutido a possibilidade da liberdade da internet ficar limitada. Ou seja, o que se pode hoje concluir é que esse não é o objetivo da legislação, não existe da parte do legislador e, portanto, das instâncias europeias o objetivo de limitar a internet, mas ainda continuam a existir algumas dúvidas se poderá ou não existir uma limitação do uso da internet por parte, seja das plataformas, seja por parte dos utilizadores comuns. As grandes plataformas tecnológicas, como por exemplo o YouTube, serão obrigadas a estabelecer acordos de licenciamento e a obter autorização dos autores para utilizar trabalhos protegidos por direitos de terceiros. Por exemplo, o YouTube pode vir a estabelecer como a produtora de música a forma como as royalties são distribuídas caso um utilizador carregue para a plataforma um conteúdo protegido. Mas o YouTube vai ter de garantir que empenhe o máximo de esforço, aqui entre aspas, o máximo de esforço para obter licenças e apagar conteúdo não autorizado, bem como garantir que esse conteúdo não volta a ser disponibilizado mais tarde na plataforma. E, portanto, existe aqui alguns receios que plataformas como o YouTube e o Facebook poderão assim apertar o controlo sobre aquilo que é publicado, de forma a evitar processos judiciais, e aí sim há quem tenha muitas dúvidas e que refira que poderá estar aqui a possibilidade de limitar a nossa liberdade de expressão com as plataformas a bloquear conteúdo que pudessem vir a gerar problemas. Existem também outros temas relacionados com a possibilidade dos jornais virem a beneficiar desta medida. Atualmente sabemos que existe uma crise no jornalismo e nos modelos de negócio associados aos mídia. E, para vos dar um exemplo, imaginem, por exemplo, o Facebook beneficia hoje de conteúdo que é partilhado pelos jornais, mas pouco ou nada paga por ele. Os jornais limitam-se a partilhar as notícias e os utilizadores entram nas notícias que lhes são disponibilizadas no Facebook, mas não existe aqui uma forma de compensar diretamente os direitos de quem produz as notícias. Portanto, neste caso, as empresas de mídia, e portanto podemos dizer que quase quem é mais beneficiado por estar a existir partilha de notícias no Facebook é o Facebook e não tanto as empresas de mídia, neste caso os jornais. A nova diretiva visa também dar mais poder aos publishers e, portanto, jornais para negociarem as formas de remuneração mais justa dos conteúdos. Há ainda uma questão relativamente ao facto de se vai ser proibido partilhar notícias ou outros artigos assim que esta legislação seja aprovada. Não, de maneira nenhuma, vai continuar a ser permitido partilhar artigos nas redes sociais e fazer hiperligações para outros sites, como existe e como acontece atualmente. As plataformas de maior dimensão, como por exemplo Google News, vão passar a estar obrigadas a ter mais cuidado no que toca ao uso de pequenos certos de notícias, vão passar a ser mais curtos para não violar os direitos de autor das empresas de jornalismo. E poderemos tentar perceber então quem é que é mais prejudicado. Em teoria, as grandes plataformas, evidentemente. O Google e o Facebook, porque a nova diretiva tem o potencial para resultar em perdas de receitas nestas empresas, que terão mais responsabilidade, portanto, será exigido mais trabalho e maior escrutínio por parte destas empresas para escrutinar e para garantir que a diretiva é efetivamente cumprida. E, por fim, quais os próximos passos? Aprovada agora no Parlamento Europeu, a nova Diretiva de Direitos de Autores ainda tem de merecer a aprovação final do Conselho da União Europeia e ser publicada no Jornal Oficial da União Europeia. Após essa publicação, os Estados-membros terão 24 meses para transpor a nova legislação, ou seja, as alterações só estarão efetivamente em vigor de cerca daqui a 2 anos. Portanto, até lá, ainda acreditamos que muita tinta irá correr sobre este assunto. Entretanto, e depois de fazermos esta atualização sobre o Brexit e sobre o célebre e polémico também artigo 13, vamos agora no podcast da JST refletir um pouco e conversar um pouco sobre a realidade nacional e, efetivamente, há um tema que continua a dominar a agenda política. Poderemos dizer que é um tema familiar, porque, ao fim e ao cabo, como continuamos a falar do Partido Socialista e dos excessivos e numerosos casos de relações familiares entre as pessoas que compõem e constituem o governo de António Costa. Já há relatos de dezenas de ligações familiares entre membros de gabinetes, entre titulares, e portanto, ou seja, entre secretários de Estado, entre ministros, e efetivamente é um tema que tem vindo a marcar a agenda e que tem vindo a ser bastante discutido por parte da sociedade portuguesa, porque é um tema que efetivamente tem vindo a chocar a sociedade, porque revela, e ao cabo, uma tendência do Partido Socialista de garantir e concentrar no mesmo governo um conjunto de pessoas da mesma família. Portanto, aqui poderemos dizer que é uma grande festa em família, o atual governo português. É quase como que a ceia de Natal, este governo português. E, recentemente, já houve desenvolvimentos relativamente à demissão de um secretário de Estado que tinha anteriormente nomeado um primo para um gabinete ministerial e, portanto, efetivamente, este não é um caso em que o governo esteja a sair muito bem e não está a dignificar o país com esta atitude de nomear as famílias uns dos outros todos para o mesmo governo. Em particular porque vão-se também multiplicando as reações internacionais a este caso. Depois do El País, depois do ABC em Espanha, o Politico ou o New York Times já fizeram notícias sobre algo que, na nossa opinião, também não orgulha em nada o país no exterior, dando a sensação de um país pequeno onde os pequenos interesses, onde o nepotismo, onde o favorecimento e onde uma estrutura quase endogâmica em que todos são familiares uns dos outros estão no mesmo governo e, portanto, este é um caso, sinceramente, que está a manchar também a credibilidade do país no exterior, porque em nada Portugal está bem visto quando vemos que cerca de 40 ou 50 pessoas são todas familiares umas das outras em diferentes graus e amplitudes, mas que estão todas no mesmo governo a decidir o futuro do nosso país e, portanto, este tema continua a merecer a nossa máxima atenção, mas também uma forte censura por aquilo que tem vindo a ser o comportamento desta grande família socialista. Efetivamente, o país está para lá da família socialista que nos governa e nos últimos dias, desde que saíram os dados do Instituto Nacional de Estatística sobre as contas de 2018, tem sido evidente que a carga fiscal portuguesa atingiu um máximo em 2018. Este indicador é medido desde 95 e desde 95 que famílias e empresas não pagavam tantos impostos como pagaram no ano 2018. Em 2017, a carga fiscal representou 34,7% do PIB. Em 2018, aumentou para 35,4% do PIB. Ou seja, isto representa um aumento, ou seja, representa que as famílias e as empresas estão a entregar mais dinheiro ao Estado para sustentar a máquina estatal e também para que o Ministro das Finanças, o nosso CR7 das Finanças, Mário Centeno, possa apresentar os brilharetes que diz conseguir. É fácil apresentar déficits de 0,5 quando a carga fiscal está num máximo histórico. E, portanto, o agradecimento que o Ministro devia fazer era essencialmente às famílias e às empresas, porque são eles que andam a permitir esta redução do déficit público português através da maior carga fiscal de sempre. Se formos analisar, são os impostos diretos que sobem, são as contribuições, é o IRC, é o imposto sobre os veículos, é o imposto sobre os combustíveis, ou seja, toda a receita destes impostos sobe, quase que dizendo que Portugal vive hoje um garrote fiscal sobre a liderança de Mário Centeno e de António Costa. E, portanto, este é um tema que nos preocupa, até porque, como nova geração, entendemos que não podemos estar soterrados com uma carga fiscal altíssima, que é também um garrote fiscal às possibilidades de emancipação da nova geração, porque também a nova geração contribui para esta significativa e expressiva carga fiscal que o Estado português tem sobre as empresas e as famílias. E, portanto, é também chegada a altura de fazer esta reflexão sobre as desigualdades, sobre o papel que os impostos têm, sobre a justiça social associada a estes impostos e sobre também se o governo, com uma carga fiscal tão alta, não deveria estar a ter melhores resultados do que aqueles que consegue e se gaba tanto de conseguir ao nível do déficit público. Fica também esta reflexão da parte do podcast da JST. E o podcast da JST caminha para o fim deste episódio com alguns motivos de esperança. Falo-vos de um americano de 8 anos, uma jovem sueca de 16, ou três espanholas de 14 anos que têm vindo a dar que falar e têm vindo a fazer acreditar que na nova geração existe também muita esperança na capacidade de mudar o mundo. Nós todos conhecemos e ouvimos falar, seja os nossos amigos, seja nas redes sociais, seja em todo o lado, que as novas gerações estão desligadas, que existe apatia, que existe desinteresse e que os jovens não se preocupam com os temas da sociedade e, portanto, vivem numa vida mais egoísta, desligados do mundo em que os rodeia. E compilámos aqui uma série de casos de pessoas que demonstram não ser totalmente assim, ou seja, de que nas novas gerações também existem bons casos e bons exemplos de pessoas. A JSD dá-vos a conhecer, através do nosso podcast, histórias de jovens que são um exemplo e que têm vindo à sua escala, seja à escala da sua comunidade, do seu país ou também a nível mundial, marcar a diferença e demonstrar que há muita esperança e também há muita boa vontade, muita paixão, muito esforço, muito tempo investido de jovens que tomam partido por causas. O primeiro caso que estávamos, obviamente, de falar é de Greta Thunberg, a miúda de 16 anos, que convenceu os jovens do mundo todo a fazer greve às aulas por causa das alterações climáticas. Como é óbvio, destacamos aqui a luta, a causa sincera de Greta, preocupada com a sustentabilidade ambiental do mundo, e Greta ficou conhecida por fazer, ela própria, greve às aulas todas as sextas-feiras e conseguiu, numa escala viral, que o mundo fosse, pouco a pouco, adotando a mesma postura, e ficou célebre a greve global de estudantes no passado dia 15 de março e que também em Portugal teve uma expressão fortíssima, com milhares de jovens portugueses também a aderir a esta causa. Independentemente da forma de luta, eu penso que a causa é bastante relevante e, portanto, a Greta, 16 anos, está efetivamente a mudar o mundo e é hoje uma figura pública mundial no combate às alterações climáticas. Mas também falamos de Sophie Cruz, uma rapariga de 9 anos, que aproveitou a visita do Papa aos Estados Unidos, em 2015, para falar de um tema importante para ela, para, neste caso, para os seus pais, mas também para pessoas que estão nesta situação. Falamos dos imigrantes não documentados. Na carta entregue por Sophie ao Papa Francisco, Sophie diz: "Quero dizer-lhe que meu coração está triste porque temo que um dia os serviços de imigração dos Estados Unidos expulsem os meus pais." Na altura, ainda com Barack Obama como presidente americano, Sophie foi recebida na Casa Branca e desde então tem continuado a sua luta pelos direitos das crianças imigrantes e das famílias imigrantes, em particular dos imigrantes não documentados. É também um caso de extrema comoção e até de ficarmos comovidos com este caso, o caso seguinte. Emma Gonzalez, 19 anos, foi sobrevivente do tiroteio na escola secundária de Parkland, na Flórida, em fevereiro de 2018. Emma sobreviveu a um ataque de um atirador porque se escondeu num armário da sua escola e, desde então, após passado o período de choque, tem-se destacado na luta contra a violência através das armas e por uma lei mais restritiva nos Estados Unidos para a posse de armas. Emma tem publicado artigos em vários mídias nacionais e até já foi convidada para o programa de Ellen DeGeneres Show. E, portanto, Emma também é aqui um caso de alguém bastante novo, mas com uma forte sensibilidade social de melhorar também a sua comunidade. Recentemente, fomos confrontados, e este é o quarto exemplo de um jovem que está também a causar sensação e a ser um exemplo a nível mundial, fomos confrontados com os terríveis atentados da Nova Zelândia que mataram 50 pessoas em duas mesquitas. E a partir deste assunto surgiu uma história bastante interessante, que tem como protagonista principal um jovem australiano de 17 anos. A história é, ao fim e ao cabo, um pouco caricata, porque na reação ao atentado que matou estas pessoas na Nova Zelândia, um senador australiano reagiu afirmando que as vítimas do atentado costumam ser normalmente os responsáveis de outros atentados. Após estas declarações, polémicas evidentemente, um jovem, Will Connolly, ao ouvir o senador, atirou-lhe um ovo. Ou seja, uma manifestação de jovem contra este senador, e que foi imediatamente imobilizado e até agredido, tendo ficado no chão como resposta ao seu atirar do ovo. Ora, o vídeo do jovem a atirar o ovo ao senador tornou-se viral com a hashtag Eggboy, dando origem a uma petição a nível mundial para fundraising dos custos legais que Will possa vir a enfrentar pelo ato que cometeu. Mas o mais relevante ainda da história é de que, se excluirmos este incidente entre Will Connolly e o senador, existe hoje uma onda de apoio a Will, mas mais do que a Will, à vontade de Will de que as verbas que sejam recolhidas a nível mundial sejam totalmente disponibilizadas às famílias do atentado das duas mesquitas. E, portanto, aqui de uma história caricata, com contornos bastante polémicos, surge um excelente exemplo de como, a nível mundial, poderemos também ter esta possibilidade de mobilizar jovens para uma causa muito nobre, como é a de ajudar as vítimas de atentados terroristas. O quinto caso que o podcast da JST vos traz é o caso de Ethan Lindenberger, 18 anos. É um tema que também tem vindo a ser, em parte, discutido em Portugal, o tema da vacinação e da vacinação obrigatória. E então, Ethan, a história de Ethan é muito interessante, porque aos 18 anos, Ethan recebeu as vacinas que os pais sempre lhe negaram e tornou-se ele próprio também um símbolo da vacinação. O jovem lutou contra anos os argumentos da mãe e dos pais que acreditavam nos mitos que associam as vacinas a casos de autismo. E, portanto, assim que fez a maioridade, resolveu receber a vacinação que lhe foi negada durante toda a sua idade de criança e de adolescente, transformando-se num exemplo. Ethan fez um post na rede social Reddit, na qual solicitava ajuda para se vacinar. Ele conseguiu-se vacinar e, posteriormente, tornou-se viral, porque serviu como veículo para que muitos outros jovens procurem informações sobre vacinas, nomeadamente onde, quais e até que idade se podem vacinar. E, portanto, Ethan tem sido um exemplo da luta pela vacinação e também pelo direito das crianças à vacinação. E, para terminar, o último exemplo que gostávamos de dar sobre estes jovens que mudam o mundo, falamos de Daniela, Mariona e Candela, três jovens espanholas, catalãs, de Barcelona, de 14 anos, que angariaram 2 milhões de euros através da venda de pulseiras para a luta contra o cancro. Este caso começou em 2013, quando Candela foi diagnosticada com leucemia, aos 8 anos. No hospital aprendeu a fazer pulseiras, ensinou as suas amigas Daniela e Mariona e começaram as três a vender as pulseiras para que, no futuro, 100% das crianças que sofram de cancro possam vencer a doença. Até ao momento têm cerca de 2 milhões de euros angariados e em 2017 foram inclusivamente premiadas pelo mérito desta iniciativa pela Unicef. São jovens e adolescentes como estes 8 exemplos: Greta, Sophie, Emma, Will, Ethan, Daniela, Mariona, Candela, que dão esperança e que demonstram que há um potencial enorme nas novas gerações, de mudar o mundo, o nosso país, a nossa rua. E de que este potencial está em qualquer um, independentemente da classe, independentemente do sítio do mundo, independentemente do material que é feito no nosso berço ou das condições em que vivemos. Está efetivamente ligada à nossa vontade e ao tempo e ao esforço e à paixão com que nos entregamos às causas.
Obrigado por ter acompanhado mais um podcast da JSD, Portugal Sub 30.